Bom, então, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer pela presença. Esse é um evento que faz parte da Semana de Extensão. Está sendo gravado previamente no dia 1º de setembro. Ele vai ao ar na Semana de Extensão, que é a partir do dia 20 de setembro, dependendo da programação ali da Semana de Extensão. E esse evento é uma promoção do Reflorestando e do projeto Acolhimento. Depois eles, tanto a Gabi quanto o Matheus, vão falar sobre, então eu não vou, eu só queria mesmo agradecer cada uma e cada um pela participação. Esse evento a gente denominou como as Unidades de Conservação de Biodiversidade, Conexões e Reconexões. Então, antes de a gente começar, eu queria só dizer qual é a minha conexão e reconexão com os nossos convidados e convidadas. Eu queria dizer que eu conheço, assim, a minha conexão com o Enio. Depois cada um vai falar sobre as suas trajetórias, mas Enio, eu te conheço desde quando eu comecei a fazer minha pesquisa sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável em Mamirauá. Fui na salinha dele lá na antropologia e ele me passou a tese dele de doutorado, que chama-se, né, Da Nação ao Planeta Através da Natureza, uma abordagem antropológica das unidades de conservação de proteção integral na Amazônia brasileira. E o Enio, então, foi meu precursor por ter feito um trabalho, embora com um olhar mais antropológico, mas eu dei um olhar de relações internacionais para uma unidade de conservação de biodiversidade. Ele falou, trabalhou no Parque do Jaú, né? Mas você vai falar sobre essa trajetória, então não vou falar, mas quer dizer que essa é a conexão. A Nurit, minha conexão, Nurit, é que eu sempre leio suas coisas, assim, desde quando eu estava fazendo doutorado, e eu acho que, então, eu li Seria Melhor Mandar Ladrilhar, né, na época do doutorado, e lembro também de um texto que você acho que escreveu para o jornal, em que você falou dos Maasai Mara, e que e configurou muito a minha visão sobre sociobiodiversidade, né, porque dizia todo o papel dos Maasai com a questão do fogo e tal. Então foi muito importante. E o Marco, que é meu marido, que está ali na outra tela, eu conheci no Mamirauá, que é outra unidade de conservação de biodiversidade. Então, assim, estamos todos conectados pela biodiversidade aqui, né? Eu vou passar então a palavra agora para a Gabi para falar do Reflorestando, e depois o Matheus. Aí depois, pela ordem, acho que a gente podia ser sempre as mulheres primeiro, a Nurit, né, poderia começar, depois o Enio, depois o Marco. Aí cada um deles vai se apresentar, então por isso é que eu não vou fazer aquelas introduções, dos currículos e tudo mais, mas obrigada a todas e todos. Gabi?
Boa tarde, gente. Eu queria agradecer em nome do projeto, né? E em meu nome. Me chamo Gabriela, faço parte do Reflorestando já tem 1 ano. E agradecer a Nurit, ao Marco e ao Enio por estarem aqui fazendo parte, né, desse evento, terem aceitado o nosso convite, a professora Cristina por estar ajudando também na. Ter ajudado em toda a preparação e apresentar um pouquinho do projeto. O Reflorestando é um projeto que iniciou no IREL pela necessidade que as alunas e os alunos viram de discutir o meio ambiente, questões socioambientais, dentro das relações internacionais e em outros cursos também. Então, o Reflorestando promove esses encontros de discussão de temáticas ambientais. E a gente tem um trabalho também com escolas de ensino fundamental. E agora na pandemia não está sendo possível, né? E estamos desenvolvendo um podcast ambiental nesse momento. Então eu queria agradecer mais uma vez em nome do projeto e passar a palavra para o Matheus.
Oi, obrigado a todos pela presença aqui, né? Meu nome é Matheus, né? Sou estudante de Relações Internacionais da UNB, quarto semestre, e eu também faço parte do Reflorestando e do projeto Acolhimento e Promoção da Saúde. Esse projeto, ele é da ASUL, né? A Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária da UNB, Esse projeto ele surgiu no âmbito de um movimento internacional de universidades promotoras da saúde. Esse movimento tem sido desenvolvido em diferentes instituições de países na América Latina e Europa. E, assim, para ser considerada uma universidade promotora da saúde, a instituição de ensino superior, ela precisa considerar a promoção da saúde e a qualidade de vida de seus membros como parte do seu projeto institucional, né? Então, o objetivo é promover ações para que a instituição contribua para a qualidade de vida, né, que envolve saúde física e mental. Ou seja, o que a gente quer fazer é tornar a UNB uma universidade mais acolhedora. E, assim, esse projeto tem como finalidade contribuir para a construção de uma cultura de acolhimento e promoção da saúde na Universidade de Brasília, através de atividades que gerem desenvolvimento acadêmico, integração social e cultural, né? A gente costuma focar mais nos estudantes calouros da graduação, né? Que muitas vezes enfrentam dificuldades devido a diferenças culturais, por exemplo, né? Como a gente tem estudantes indígenas, estudantes estrangeiros, né? Também tem alguns estudantes que entram em condições socioeconômicas desfavoráveis, né? Mas, assim, a gente sabe que o verdadeiro ato de acolher, ele não discrimina, né? E tampouco exclui. Então, ele é para todos. A gente também pensa também nos servidores da UNB e nos estudantes que não são mais calouros, né? E, assim, só falar um pouco da ligação, né, entre acolhimento e promoção da saúde e meio ambiente, né, só um pouquinho rápido. Então, assim, com o objetivo de constituir um espaço de acolhimento e de integração, o indivíduo e o entorno, eles nunca devem ser vistos como realidades separadas, né? Eles seriam basicamente duas instâncias que sempre interagem, né? Então, nós seres humanos, nós fazemos parte da natureza, né? Então, é preciso repensar os espaços físicos de acolhimento e de proximidade com a natureza para promover a saúde mental no campus da UNB, né? E também dá para ampliar essa ideia para além da universidade, né? Como a conservação da biodiversidade e a questão das unidades de conservação, né? Que possuem tanto importância ecológica quanto contribuições ao convívio social e à saúde física e mental. Essa foi minha introdução.
Obrigada, Matheus. Então, vamos falar agora, passar agora a palavra para a Nurit, né, a nossa convidada. Nurit, com você.
Então, muito obrigada pelo convite. Achei uma iniciativa super interessante, super reunindo disciplinas diferentes e muito legal por causa disso. Essa coisa das apresentações, eu confesso para vocês que estou desenvolvendo uma dificuldade em me apresentar. Mas eu vou me apresentar da forma que eu tenho usado tradicionalmente, que é insistir dizendo que eu sou uma ex-humana, que diante dos descalabros da nossa espécie, eu tenho tido uma dificuldade enorme de me sentir compartilhando essa espécie. Por outro lado, alguns me dizem, ao justo ao contrário, né? A gente precisa ser mais humano, mas eu ainda estou nessa posição de ser uma ex-humana. Então, mas apesar de ser uma ex-humana, eu continuo bióloga. Então, eu sou bióloga, e aí estudei na UNB. Fiz um mestrado e um doutorado também, e até um pós-doutorado aí na UNB. E aí fiquei passeando por diversas áreas. Fiz um mestrado na ecologia, um doutorado na educação, um pós-doc lá na antropologia. Então, acabei com uma formação assim tão multidisciplinar quanto o nosso evento. Enfim, eu trabalho no Instituto Socioambiental. Eu tenho dito que eu acho que a minha função, na verdade, é ajudar as pessoas a fazerem lé com cré. Essa é a minha função na vida. Eu acho que a fazer as pessoas conectarem coisas que elas aparentemente não entendem qual é a conexão ou não veem, é uma conexão que não é tão óbvia, é o que me dá mais, ânimo para persistir ainda mais nesses tempos tão bizarros que a gente está vivendo. E eu começo contando para vocês que eu cresci indo para uma unidade de conservação todo fim de semana e me encantando com essa unidade de conservação. E depois eu também ia todas as férias e passava lá por uma outra unidade de conservação. Só que eu só descobri que esses lugares eram unidades de conservação quando eu cheguei na universidade. Então, eu passei a minha infância toda indo à Água Mineral, ao Parque Nacional de Brasília, e nunca soube que aquilo era um parque nacional. Eu só descobri isso quando eu já estava na universidade. Eu subi inúmeras vezes nas minhas férias, no Corcovado. Eu adorava ir, tinha um trenzinho, eu adorava toda aquela aventura que era subir no Corcovado. E eu nunca soube que aquilo era uma unidade de conservação. Eu só descobri muito mais tarde, também quando eu já estava na universidade. Então, para mim, meu primeiro contato com as unidades de conservação, que eu nem sabia que eram, foi um contato de fruição, foi um contato de aproveitar aquilo, de, nossa, que coisa maravilhosa, essas piscinas aqui, que coisa sensacional subir nessa montanha e tudo mais. Depois eu me dei conta que as unidades de conservação brasileiras, para além de conservar a biodiversidade, elas conservam as paisagens emblemáticas, que dão forma à identidade nossa, do brasileiro. Você pensa, Corcovado está dentro do Parque Nacional da Tijuca, Foz do Iguaçu, o Pico da Neblina, que a gente estuda na escola, o ponto mais alto do Brasil, está dentro de uma unidade de conservação, dentro de um parque nacional, o Pantanal, Fernando de Noronha, que desperta aquela vontade de todo mundo. Enfim, as unidades de conservação brasileiras, elas protegem um patrimônio que é nosso, com o povo, não só simbólico, porque tem a ver com essa identidade que a gente tem, essas paisagens que fazem, formam a nossa identidade, mas também tem um patrimônio imenso. A própria Floresta Amazônica, o patrimônio arqueológico lá do Piauí, paisagens inacreditáveis, como, sei lá, os Lençóis Maranhenses, Aparados da Serra. Então, a gente tem, de fato, essas unidades que preservam essas paisagens. Então, o meu segundo momento com as unidades de conservação, depois daquele momento inicial de fruição, sem saber que era unidade de conservação, é essa coisa da beleza, essa coisa das paisagens. E, finalmente, eu passei por um terceiro momento, que é aquele momento onde eu entendi que as unidades de conservação também protegem outros modos de vida. Né? A gente não tem só unidades de conservação, apesar de que tem muita gente que adoraria isso, que é unidades de conservação onde ninguém mora. Né? Tem modalidades onde ninguém mora, mas tem uma série de outras que acabaram sendo incorporadas debaixo de um guarda-chuva enorme que a gente chama hoje de unidades de conservação, como reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, que, na verdade, ajudam a proteger outros modos de vida. Sejam beiradeiros, ribeirinhos, seringueiros, geraizeiros, apanhadoras de sempre-viva, mulheres marisqueiras, enfim, uma diversidade de modos de vida que eu também nem suspeitava que existia antes, também é protegido por essas unidades de conservação. E o que é interessante é que isso reflete as formas que a gente percebe e compreende a natureza. Então, você pode entender a natureza, como eu estava vendo na minha época de fruição e mesmo no meu primeiro contato com as unidades de conservação, como uma foto, um lugar bacana, bonito, que a gente quer conservar. Só depois que eu comecei a perceber que, na verdade, a paisagem, ela não é uma foto, ela é um filme. Ela é um filme que está em mudança o tempo todo. Ela é consequência de um processo histórico, físico, cultural, se transforma o tempo todo e é uma interação entre os organismos vivos, inclusive as pessoas que estão ali. E daí, eu sei que, eu nem sei porque eu não estou contando o tempo, mas não devo ter muito mais ainda, mas eu vou, ainda assim, insistir em contar rapidamente uma história que eu gosto muito. Não é uma história de unidades de conservação do Brasil, é uma história de um problema que os gestores dos parques nacionais africanos enfrentaram no Serengeti, que é uma savana que junta ali o Quênia com a Tanzânia. E que o problema era o seguinte, a gente tem, eles tinham ali naqueles parques, aquelas árvores com formato de guarda-chuva, que são as acácias. Essas árvores, todo mundo que já viu qualquer desenho animado, qualquer filme sobre a África, sabe que essas são parte da paisagem emblemática da África. Aquelas árvores com forma de guarda-chuva, que são acácias, e a megafauna africana. Então, os gestores desses parques começaram a enfrentar o seguinte problema. As acácias adultas estavam morrendo e não tinha mais nenhuma acácia que estava ali para substituir. Acácias novas que estavam crescendo iam substituir essas acácias. Nada de acácias. As velhas morriam e nenhuma acácia nova. E aí eles começaram a enfrentar um problema até maior, que os próprios visitantes dos parques chegavam lá e diziam: tá, mas e aquelas árvores com forma de guarda-chuva? Onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que estão? Essa questão acabou afligindo realmente os gestores e foram atrás de entender qual é a história que está por trás da presença dessas acácias, que estavam presentes ali, mas não nasciam mais nenhuma, naquela paisagem. E a história que está por trás é uma história muito interessante, que ajuda a gente a entender como as paisagens são, de fato, uma resultante de um processo histórico. Quando, no final do século, na segunda metade do século XIX, foi introduzida, sem querer, espero, imagino, uma peste bovina na África. Esse vírus da peste bovina, coincidentemente, ele é um vírus parecido com o vírus do sarampo, que saltou para a nossa espécie. Agora a gente que é especialista em pandemias e doenças e tal, a gente sabe então que os vírus saltam de uma espécie onde eles eram hospedados e passam a infectar outras espécies. Isso aconteceu com o vírus do sarampo, mas também com o vírus da peste bovina, que era uma peste que matava uma doença que matava uma quantidade enorme de gado. Com a introdução de um gado doente no extremo leste, naquele chifre da África, essa doença varreu o continente africano todo em 10 anos. Então, em 10 anos, aconteceu uma revolução em termos de paisagens na África. Por quê? Porque o gado morreu, mais de 90% do gado africano morreu, desorganizou todas as comunidades humanas, inclusive, mas aconteceu outra coisa. Os ungulados, os animais silvestres que comem folhas e que são também herbívoros, também suas populações diminuíram radicalmente. Por exemplo, as gazelas diminuíram, as zebras diminuíram. Vários desses animais diminuíram suas populações. Como os animais têm variabilidade genética, depois de um tempo, essas populações recobraram com os animais que eram resistentes. Mas o que, que aconteceu nesse momento que as populações desses animais caíram? As acácias, que nunca conseguiam vingar, na verdade, porque colocavam uma folhinha para fora, vinha uma gazela e crau, comia a folhinha. Então, essas plantas nunca vingavam, elas conseguiram crescer e vingaram. Então, foi exatamente esse momento onde a população de animais ungulados caiu, que essas acácias, conseguiram subir. Quando essas populações se recobraram, as acácias já estavam estabelecidas, já eram árvores grandes. Então, tudo bem, você pode comer algumas folhas, mas a árvore não morre. Então, aquela paisagem que aqueles gestores daqueles parques africanos queriam conservar ali era um fruto de um momento que aconteceu na história do continente africano. Eu gosto muito dessa história porque ela mostra que o que a gente precisa conservar não é uma paisagem como uma foto, é sim um processo, o processo que gera e mantém aquela biodiversidade, aquela paisagem. Esse que deve ser o grande objetivo das unidades de conservação. Então, eu passei por todos esses momentos para conseguir, no final, entender isso. Então, a gente tem, para terminar, uma situação que é particularmente complicada, porque a gente vive numa sociedade onde a gente precisa preservar, arrancar porções do território da sanha predatória da nossa própria espécie, que são essas unidades de conservação. A gente precisa proteger a natureza de nós mesmos, né? E proteger a natureza muito mais do que proteger uma paisagem entendida como uma coisa estática, mas proteger processos que geram e mantêm essa diversidade. Isso quer dizer que não basta proteger essas unidades dos seus limites para dentro. Quer dizer, as unidades precisam ser protegidas não como ilhas dentro de um território, mas o território todo precisa ter alguma garantia de proteção da integridade dos seus processos biológicos, evolutivos, para conseguir que a gente consiga, por fim, proteger essas unidades de conservação. Mas o que é mais importante, e sim agora, para finalizar, é que essas unidades de conservação, Elas oferecem para a gente um vislumbre de outros mundos possíveis, seja com outras paisagens, mas seja também porque protegem outras formas de viver de outras comunidades humanas, mas também de outros seres vivos. Nesse momento da pandemia, onde a gente está atravessando momentos tão difíceis, imaginar outros mundos possíveis, imaginar que há outras formas possíveis de viver para fora dessa que parece ser uma hegemonia tão forte desse que se estabeleceu, como se a gente tivesse um jeito, nós humanos fôssemos reféns de um jeito único de viver, é muito importante. Então, na verdade, elas são uma janela para outras possibilidades. Então, se inspirar nas soluções alternativas e revolucionárias que outras formas de viver, sejam humanas ou não humanas, adotam e lidam com seus problemas, pode ser muito inspirador. E, por fim, eu queria dizer que a gente tem que continuar resistindo, resistindo como as plantas resistem. Obrigada.
Obrigada, Nurit. Vamos, então, já direto para o N e depois Marco?
Então, boa tarde. Queria começar, igual a Nurit começou também, agradecendo o convite, parabenizando vocês pelos projetos, né, tanto o Réu Florestando quanto o projeto de acolhimento, né, e promoção da saúde, a criação da diretoria, né, de atenção à saúde universitária da DASUF foi uma conquista importante, e eu acho que a realização dessa atividade, né, no contexto da semana universitária é bastante, enfim, relevante, né, em todo esse processo de acolhimento, dos calores e tal. Então, queria congratular vocês por essa iniciativa. E pensando do que eu ia falar aqui hoje, pode até parecer que rolou uma cola, né, entre eu e a Nurit, né? Ela até me escreveu ontem, né, me perguntando, e aí, você já pensou no que você vai falar amanhã? Eu disse para ela, não, vou dormir para ver seu sonho. E eu acabei achando que para falar de conexões com unidade de conservação, talvez fosse interessante falar sobre alguns dos encontros, né, que a gente... no meu caso, eu tive, né, com as unidades de conservação, também ao longo da minha vida. E ao falar sobre isso, eu vou falar um pouco da minha trajetória acadêmica e me apresentar também. Então, vai estar muito parecido com o que a Nurit falou, porque até o número de encontros que eu selecionei foram 3, né? E um deles, que é o terceiro e último, é quando eu conheço a Nurit, né? E isso tem quase 30 anos atrás. Bom, enfim. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre 3 encontros, 3 conexões minhas com as unidades de conservação ao longo de um período de tempo, né, bastante amplo. E ao falar sobre esses 3 encontros com unidades de conservação, eu queria ampliar um pouco, né, e pensar em termos não só de unidades de conservação, mas de áreas protegidas, né, lato sensu, incluindo aí outras categorias, o que a gente chama, né, de categorias de manejo, né, e outras formas, né, de proteção a áreas e territórios e espaços relevantes. Então, o meu primeiro encontro com a unidade de conservação é muito parecido com a da Nurit, né? Eu, enfim, meus anos de formação eu passei no Rio de Janeiro, e eu fiz ensino médio num colégio que era uma cooperativa de professores, que exatamente por ser uma cooperativa, a unidade física do colégio não era uma casa especialmente construída para ser colégio, era uma casa adaptada para ser colégio. Não tinha espaço de educação física, a gente tinha que fazer educação física num clube vizinho, que era o Confiança, que por sua vez ficava colado com a quadra da escola de samba do Salgueiro. E a gente, eu nunca fui um grande desportista, por isso que eu sou um cardiopata hoje, né? E aí a gente faltava muito aula de educação física, achava aquilo um saco, e eu ia ver os ensaios de bateria, os ensaios de passista, né, as afinações de instrumento, que ficava na quadra coberta do Confiança, lá na Silva Teles, onde já funcionava os ensaios do Salgueiro. Eu estou contando isso por quê? Porque como eu faltava muita aula, todo bimestre, ou era trimestre, ou quadrimestre, eu já não lembro, mas pelo menos 3 vezes por ano, o colégio armava uma excursão ao Pico do Papagaio e ao Pico da Tijuca, no Parque Nacional da Tijuca, como forma da gente, então, quem está com problema de falta, né, em educação física tinha que participar obrigatoriamente dessas excursões para não reprovar em educação física. E eu propositalmente faltava, porque eu não tinha a menor paciência para a educação física, mas eu adorava as excursões ao Pico do Papagaio e ao Pico da Tijuca. E aí eu fui várias vezes. Sei lá, bota aí duas vezes ao ano durante 3 anos, né, que foi o período do ensino médio. Eu pelo menos fui umas 6, 7 ou 8 vezes em excursões do colégio com o professor de educação física, subi o Pico do Papagaio e o Pico da Tijuca. E sempre era um barato, a gente tomava banho na Cachoeira do Preto Velho, lá dentro, né? Era um barato. E embora a gente já soubesse, ao contrário da Nurit, que aquilo era sim um parque, né? Era o Parque da Tijuca, né? A gente chamava do Alto da Boa Vista, né? Floresta da Tijuca, e que aquela floresta era uma floresta construída pela mão humana. Isso também todo mundo sabe, né? Porque logo que você entra, né, no parque, tem lá a história, né? Enfim, de como aquela área foi toda revegetada, né? Recomposta, né? Por 2 gerações de administradores, no tempo do Segundo Império, enfim. Essa é uma história com a qual os cariocas são muito rapidamente socializados, e principalmente aqueles que frequentam aquele espaço. Então, meu primeiro grande encontro foi esse encontro também, como o da Nurit, de fruição, né? De visitar periodicamente, né, a Floresta da Tijuca, por sua vez, e o Alto da Boa Vista, né, as estradas que cruzam, né, o Alto, era caminho cotidiano para ir para a praia, né? Então era um parque que fazia parte da nossa vida cotidiana, ou pelo menos da vida cotidiana de uma parcela da juventude do Rio de Janeiro, de classe média, né, que se apropriava daqueles espaços. Então a Nurit falou, né, que ela ia visitar o Corcovado, né? Do Pico do Papagaio e do Pico da Tijuca, a gente vê o Corcovado de cima. É maravilhoso, é um negócio assim espetacular. E teria mil histórias para contar que eu não vou ter tempo, né, de desenvolver aqui. Então, esse foi esse meu primeiro encontro, né, um encontro que eu mesmo considero formativo das coisas que depois vieram me preocupar acadêmica e intelectualmente. Aí vem o segundo encontro, que não é com unidade de conservação propriamente dita, né, é com a área protegida, que é com uma terra indígena, né? Pouco depois dessas minhas experiências juvenis, eu estou falando aí finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, eu vou estudar ciências sociais, e no meu último ano de graduação, em 86, já estagiando num projeto de pesquisa no Museu Nacional, que aí vem uma parte, né, da minha apresentação. Eu sou cientista social de formação e antropólogo, né, fiz o mestrado no Museu Nacional, e fui trabalhar com um povo indígena na zona metropolitana de Fortaleza, né, que estava atravessando um processo, digamos assim, de se reconstituir como um grupo étnico, como um povo indígena, e ao mesmo tempo encampando uma luta por reconquista territorial, por uma terra indígena, que por sua vez se sobrepunha a uma área de proteção ambiental, que é a área de proteção ambiental da Barra do Rio Ceará, que é um rio que é a fronteira entre Fortaleza e Caucaia, né, municípios da zona da Grande Fortaleza, né, da zona metropolitana de Fortaleza, né. E nesse processo, eu já vinha, né, estagiando nesse projeto de estudo sobre terras indígenas, né, que monitorava os procedimentos jurídicos administrativos de demarcação de terras indígenas no Brasil de forma autônoma, independente, no momento em que isso sequer existia no governo, né, na FUNAI. Foi a primeira iniciativa, e foi uma iniciativa interinstitucional, vinculando, né, um projeto de pesquisa no programa de pós-graduação e uma organização não governamental, na verdade um programa de uma organização não governamental sediada em São Paulo, que era o Programa Povos Indígenas do Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que por sua vez deu origem ao ISA, onde hoje a Nurit trabalha junto com a minha mulher. Então, para você ver as conexões, né, olha só que piração. Bom, enfim, então eu fui trabalhar lá e escrevi não só uma dissertação sobre aquele povo especificamente, mas também sobre os seus processos de conquista territorial. E aí me dei conta, e isso a Nurit já falou, e eu vou reforçar, então talvez por redundância essa mensagem fique, né, evidente, que as unidades de conservação, as áreas protegidas, elas não protegem apenas life forms, vou usar o inglês, né? Mas elas também protegem forms of life, né? E essa distinção em inglês a gente não tem, lamentavelmente, em português, né? Mas é exatamente isso que a Nurit está falando, né? Essas áreas protegidas, elas não protegem apenas formas de vida biológica, né? Elas protegem formas de vida social, e aí social que eu quero falar no sentido amplo do termo, né? Formas de vida em que interações entre diferentes entes e organismos e fatores também abióticos, né? Se geram, se configuram, né? Historicamente. E deu para perceber isso muito claramente, né, no caso dos Tapeba, porque eles habitavam e se apropriavam, né, na sua economia agroextrativista, né, limitada, circunscrita, porque eles não tinham, né, a terra reconhecida, como permanecem não tendo 35 anos depois a terra reconhecida, eles viviam e se apropriavam de diferentes ecossistemas. Então, tinha o mangue do Rio Ceará, né? Tinha a depressão sertaneja, tinham as áreas de restinga, né? Tinham o microvale, né, do Rio Ceará, que depois que o mangue acabava, né, tinha lá as matas de galeria. Então, eles eram, as aldeias, as comunidades, elas estavam em diferentes ecossistemas, o que engendrava, por sua vez, diferentes formas, né, de organização social e produtiva dentro, né, de um mesmo povo, assim, né, nessa mesma coletividade. E aí eu acordei um pouco para isso nesse, né, enfim, nesse processo. Não estamos falando apenas em proteger ecossistemas, mas a gente está protegendo também formas de vida coletiva da qual esses ecossistemas fazem parte em sua vitalidade. E aí eu chego ao terceiro e último encontro, que foi a época que eu conheci, inclusive, a Nurit, né? Foi um momento em que a gente se conectou, que foi quando eu fui ser professor na Universidade Federal do Amazonas. Uma história absolutamente singular. Eu começo a minha carreira docente aos 25 anos de idade, está fazendo 30 anos esse ano, outubro desse ano, mês que vem, como professor do Departamento de Ciências Sociais da UFAM. E nessa época, por conexões também as mais variadas, tipo, a Adriana reencontrou em Manaus um amigo de praia dela, né, lá do Leblon. E esse amigo de praia era nada mais, nada menos do que o diretor executivo da Fundação Vitória Amazônica, que era um ONG que tinha, na época, um programa que chamava Programa Rio Negro, que visava o fortalecimento das unidades de conservação da bacia do Rio Negro. E entre essas unidades estavam, na época, a Estação Ecológica, hoje Parque Nacional de Anavilhanas, e o Parque Nacional do Jaú, não é? Unidade de conservação pela qual a FVA iniciou o seu trabalho, depois se estendendo para outras ali, principalmente na região do Baixo e Médio Rio Negro. Pois bem, e aí eu acabei, por uma série de vicissitudes, me vinculando à equipe de pesquisa da Fundação, depois fui fazer parte do seu conselho, quando eu concluí o mestrado, ainda sobre aquela situação, né, a qual eu fiz referência, e nesse processo eu me dei ao trabalho de comparar analítica e etnográfica historicamente a trajetória dessas duas unidades, Anavilhanas e Jaú, não é? Que foram unidades criadas num contexto histórico específico, no marco, né, de um arranjo institucional determinado, tudo isso eu conto na minha tese, você sabe disso, mas o que me chamou a atenção, uma das coisas que eu destaquei do ponto de vista comparativo, é que num caso, que era o caso da Estação Ecológica da Anavilhanas, você tinha tido um processo de desintrusão, de extrusão da área, tinha 54 famílias que ali residiam e que receberam indenizações irrisórias. E a essas famílias foi dado um prazo para vazar da área, né? Ou seja, dependendo do tipo de perspectiva que a gente tem, a gente pode dizer que elas foram praticamente expropriadas dos seus territórios de vida, né? No Jaú, por uma série de outras razões que não vai dar para contar, a tentativa de desintrusão foi frustrada. Não se conseguiu tirar o pessoal de lá. E aí tinha gente vivendo dentro do parque. O que era, do ponto de vista da legislação da época e da atual, em alguma medida, ainda, ilegal, né? E a Fundação estava com esse pepino, quer dizer, como é que a gente vai pensar a realidade de uma unidade que não é para ter gente, mas que tem gente, né, morando lá dentro? Como é que a gente vai fazer isso, né? E eu entrei como antropólogo, né, recém-mestre, né, em antropologia e tal, com algum conhecimento de causa, não, então vamos estudar, vamos conhecer, né, de onde vêm essas pessoas, desde quando elas estão ali, como é que elas vivem, se organizam, moram, usam os recursos e tal, pipipipipipipopopó. E assim eu entro dentro da equipe que trabalhou na época na elaboração do plano de manejo do Parque Nacional do Jaú, e foi quando eu conheci a Nurit, porque na época a Nurit, acho que trabalhava no WWF Brasil, e o WWF Brasil era parceira da FVA, na implementação do Parque Nacional do Jaú. Foi assim que a gente se conheceu. há mais de 25 anos atrás. Bom, enfim, conexões, né? E reconexões. E aí, no caso de Anavilhanas, mais do que no caso do Jaú, eu me dei conta o seguinte, que, porque inclusive Anavilhanas tinha hotéis, né? Hotéis de selva e tal, papapá. Novo Airão, que é o município, né, de referência ali na região, vendia sua própria autoimagem como um município ecológico, né? Tudo em Novo Airão tinha eco antes, né? Ou Paraíso, o nome da rádio local era Paraíso FM. O brega mais agitado do município chamava-se Eco Night Club, né? Também conhecido como Tabocal, porque tinha uma cerca de taboca em volta, enfim. Então, tinha essa construção, né, dessa identidade, né, ecológica muito forte. E aí eu me dei conta que, no caso de Anavilhanas, né, as conexões que os visitantes externos estavam buscando, né, com aquele ambiente, com aquelas ilhas, com aquele, né, cenário tropical, eram conexões que se davam num espaço que foi objeto de uma desconexão prévia, que foi a extrusão de todas essas 54 famílias. Né? Então, quando a gente está pensando, né, em processo, né, nessas experiências, né, de buscar uma conexão, né, com o mundo natural, muitas vezes esse mundo natural é um mundo que foi humanizado, que já foi desumanizado, né? Passou por várias vagas de ocupação e transformação da paisagem. Então, aí eu fui entender melhor algumas coisas na Floresta da Tijuca, né? Foi quando eu tive essa experiência de pesquisa no mestrado. Ok, então, para concluir, era isso que eu ia dizer, né? Que isso me permitiu iluminar aquela minha experiência lá da minha adolescência, da minha juventude, né? E que muitas vezes as experiências de conexão que a gente está buscando, elas, a gente precisa olhar para esses espaços como espaços que têm uma história atrás de si. E que a gente constrói conexões maiores com esses espaços se a gente tem a oportunidade de conhecer essas histórias. Era isso.
Obrigada, Enio. Vamos lá, então, Marco.
Seu microfone está desligado.
Boa tarde a todas e a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui nesse evento. Agradeço muito a Cristina. E é uma alegria muito grande estar nessa conversa com o Enio e com o Nurit. Conheci vocês dois no seminário de Áreas Protegidas e Inclusão Social de Florianópolis, 2017, e inclusive a Nurit autografou o livro A Diversidade Cabe na Unidade, ela, Ana Paula Prats. Eu sou Marco Bueno, sou biólogo, analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Eu trabalho na unidade de coordenação do programa Áreas Protegidas da Amazônia, programa ARPA, que é o maior programa de conservação de florestas tropicais do mundo. E acabou de completar 18 anos agora, já atingiu a sua maioridade. E tem ainda mais, pelo menos, 20 anos aí de caminhada. Eu quero pedir a permissão de vocês, vou compartilhar aqui, eu preparei alguns slides e espero, eu vou até desligar a minha câmera para não puxar muita internet, eu vou compartilhar. Vocês estão conseguindo já ver o PowerPoint?
Sim.
Ótimo. Bom, eu já faz mais de 20 anos que trabalho com áreas protegidas e tudo começou em 1999, quando eu estava cansado de morar em São Paulo, aquela poluição toda, violência, me deu uma louca, peguei um mochilão e fui para a Amazônia. E tive o privilégio de trabalhar na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, onde eu fui trabalhar com turismo de base comunitária, que é essa foto que vocês veem aí à esquerda em cima, a nossa pousada, o Acari. Então, eu fui ser gerente de um hotel de selva, sem nenhuma experiência em turismo. E essa minha experiência no Mamirauá foi muito transformadora, porque eu tinha uma formação acadêmica, biólogo, mas quando eu cheguei na Amazônia, eu descobri que eu não sabia nada. E trabalhar com a população local, as comunidades ribeirinhas, para mim, foi uma escola de vida maravilhosa. Depois, fiquei praticamente um ano e meio lá, mas para mim é como se eu tivesse ficado mais de uma década, porque todo dia era muito intenso, toda a experiência que eu tive. E quando eu saí de lá, eu disse para os meus amigos ribeirinhos que eles eram os meus mestres. Então, eu meio que me reinventei como biólogo. Eu passei a me interessar muito pela dimensão humana da conservação da biodiversidade, ou seja, a conexão dos modos de vida locais com a conservação da biodiversidade. Aí eu passei a me autodenominar um biólogo social ou um sociobiólogo. E a partir daí, eu comecei a trabalhar, fui trabalhar com outros grupos humanos também, né, em outras localidades. Depois tive a chance de trabalhar com uma tribo Kayapó no sul do Pará. Depois trabalhei com proprietários rurais em Minas e Espírito Santo. E depois voltei para a Amazônia para trabalhar com jovens comunitários. Essa é a primeira historinha que eu queria contar, que foi decisiva na minha vida. Mamirauá, eu costumo dizer que a minha vida tem duas metades, antes do Mamirauá e depois do Mamirauá. Foi realmente um grande divisor de águas. Muito bem, depois de muitos anos depois, eu fui fazer um mestrado no Colorado, né? Fui eu e minha família, em 2016, um mestrado muito interessante, chamado Liderança em Conservação. E nesse curso, eu visitei vários parques nacionais. Aí eu descobri um outro elemento importante de conexão da sociedade com a natureza, que é o voluntariado em parques nacionais. O Serviço Nacional de Parques Americanos tem um programa muito forte de voluntariado. São dezenas de milhares de pessoas que se voluntariam e conseguem trabalhar nos parques. Eu diria que são mais de 100 mil voluntários, isso que permite ao Serviço Nacional de Parques realmente fazer a gestão, porque se ele tivesse que contratar esse número de pessoas, seria inviável. Mas o americano é apaixonado pelos parques nacionais, esse trabalho de envolvimento da sociedade começou lá atrás, né, com Theodore Roosevelt, e é um programa que me impressionou muito. Eu estive num parque e eu vi numa trilha um senhor de 90 anos de idade fazendo um trabalho de limpeza da trilha. Ele estava de luva, com um chapéu, e junto dele tinha uma série de jovens de 17, 18 anos. Achei bem interessante aquela situação. Como se não bastasse, os americanos, o Serviço Nacional de Parques, realiza uma série de outras atividades com os voluntários, como ciência cidadã. O próprio voluntário, depois de um tempo trabalhando, consegue um passe livre para visitar os parques, dá possibilidade que os voluntários façam trabalhos artísticos lá dentro, por exemplo, com fotografia de natureza. E um outro programa também interessante que faz essa conexão é um programa que na época era chamado Every Kid in a Park, toda criança num parque, e hoje o nome é Every Kid Outdoors, toda criança na natureza. Ele dá para a criança que está no quarto ano do ensino fundamental um passe livre naquele ano para visitar todos os parques americanos. Isso, se eu não me engano, se estende à família da criança. Então, é uma forma interessante de trazer a sociedade para dentro dos parques nacionais. Os americanos, para quem já foi para lá, para quem já conversou com os americanos, eles realmente adoram os parques e é realmente uma oportunidade que a gente tem no Brasil de avançar muito nesse aspecto. Tanto é que existe um termo que foi cunhado, chamado sobre os parques nacionais, né, que se chama America's Best Idea, ou seja, a melhor ideia americana até hoje. Bom, essa foi a minha segunda historinha de conexão. A terceira historinha é quando eu retornei para a Amazônia, na minha volta do Colorado, fui fazer o meu trabalho de campo, de mestrado, lá no Rio Negro. Interessante que o Enio citou o Rio Negro. E eu fui trabalhar com jovens comunitários. Eu queria saber qual era o papel que o jovem comunitário lá na RDS Rio Negro desempenhava ou não na gestão da UC. Tudo isso começou com uma disciplina que eu tive no Colorado que falava sobre a perda da transmissão do conhecimento tradicional, ou seja, os jovens que vivem nas áreas protegidas, os jovens ribeirinhos, jovens indígenas, não necessariamente eles têm interesse em aprender aquelas velhas, né, as técnicas dos seus avós, dos seus bisavós, técnicas de pesca, de caça, de extrativismo. Então, existe um processo acontecendo no mundo inteiro, em várias regiões do mundo, dessa perda da transmissão. Então, me interessei em voltar lá para o Rio Negro, que eu já tinha estado um pouco antes, para entender essa questão dos jovens. O programa ARPA já havia financiado um projeto chamado Jovens Protagonistas do Rio Negro, que tinha por objetivo formar jovens lideranças locais. Então, achei que era um objeto excelente de estudo. Foi um tempo muito bom que eu passei lá, muito interessante. E o próprio plano de gestão da RDS Rio Negro, depois eu fui descobrir isso, tem como visão de futuro envolver a juventude local na gestão e no desenvolvimento desenvolvimento sustentável da reserva. E o interessante de observar é que, diferentemente da maioria das UCs, a RDS Rio Negro tem no seu conselho deliberativo 3 assentos permanentes para jovens. Então, isso foi uma conquista da comunidade local e, inclusive, um desses jovens hoje é o presidente da Associação de Moradores Locais. Então, lá tem um quadro muito interessante dessa conexão da juventude com a natureza, mas tem muitos desafios ainda a enfrentar, especialmente porque a reserva é bem próxima de Manaus, né, em termos amazônicos, e muitos jovens simplesmente chegam na idade de faculdade e eles vão embora da reserva, não voltam mais. Então, existe um trabalho aí bem importante a ser feito com essa juventude. E a minha última historinha que eu vou contar, na verdade, eu tenho que pegar uma máquina do tempo e voltar na minha infância. Porque quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai comprou um sítio num município do interior de São Paulo chamado Atibaia, que é um município muito com muito fragmento ainda de Mata Atlântica, dá para ver aí pela foto, à esquerda dá para ver a Pedra Grande. E a partir dos 7 anos até os 22 anos, ou seja, foram 14 anos, eu fui para o sítio todo final de semana. Aquilo foi decisivo na minha vida, aquilo marcou muito a minha infância, a minha adolescência, aquilo começou a me conectar com a natureza, meus pais nem sabiam disso. E aí ganhei uma bicicleta, um par de binóculos, saía para observar as aves. E não era só a natureza durante o dia, à noite também o céu era super estrelado. Meu irmão tinha uma luneta, a gente observava a lua, as luas de Júpiter, anéis de Saturno. Então, isso foi fundamental para me conectar à natureza. Depois de muitos anos, isso acabou me levando a fazer biologia. Agora, o mais importante, depois eu me dei conta que aquela experiência em Atibaia formou o meu caráter. Todos os traços que eu tenho de personalidade, como eu penso hoje o mundo, minha visão de mundo, foi por causa daquela experiência. Então, é bem legal saber que tem iniciativas como essa que eu falei, do Serviço de Parques Americanos, o próprio ICMBio, acho que tem algum trabalho sendo feito com jovens. É fundamental conectar a criança e o jovem à natureza, especialmente hoje, nesse mundo globalizado, né, muito centrado em tela de computador, de celular. Então, essas são quatro historinhas que eu queria contar. Meu tempo aqui está acabando, tenho 2 minutos ainda, mas vou devolver a bola para a Cristina, para que a gente possa ter mais um tempinho de debate. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.
Gente, obrigada, Marco, Nurit e Enio, pelas várias histórias, várias conexões. A Nurit com a sua conexão com os outros mundos, né? O Enio com a história, essa importância. E o Marco trazendo a questão dessa conexão dele como jovem e dos jovens, né, com o seu entorno e tudo isso. Eu queria então agradecer, vou passar a palavra, a gente tem os estudantes que estão online, não queria gastar o tempo deles, né, se eles não tiverem pergunta, eu faço pergunta, porque eu para pergunta não tenho problema, mas a ideia é que a gente faça essa interação.
Eu queria fazer uma pergunta rapidinho, assim, mas é direcionada a todos, Nurit, Marco e Enio. Assim, pela experiência de vocês, tem outras iniciativas, né, como essa que o Marco falou, dos parques, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, como vocês veem essa relação dos jovens, né, com as unidades de conservação, porque uma coisa que eu me identifiquei, né, na fala da Nurit foi essa coisa de estar envolvida, né, estar em unidade de conservação, em áreas protegidas e não saber disso, né, até entrar na faculdade, ter contato com pessoas falando sobre isso, né. Como vocês veem isso? Obrigada.
Tem uma pergunta aqui da Samai, eu vou ler, não sei se ela quer abrir o microfone. Samai, você quer falar ou você quer que eu leia a sua pergunta? Depois tem uma TR, tem gente com a mãozinha levantada aqui. Pode abrir o microfone, esse TR que eu não sei nem, para falar bem a verdade. Ah, Thaís, é agora que eu vi. Então, eu vou ler a pergunta da Samai e depois a Thaís abre o microfone. Samai, Marco, ao seu ver, quais são as possíveis iniciativas que a sociedade civil e os governos locais podem tomar para o problema do desengajamento da juventude nessas comunidades? Essa pergunta é para o Marco. Marco, se você quiser olhar também, está aparecendo no chat, talvez seja até meio, assim, qualquer coisa, se você não conseguiu pegar. Thaís, pode perguntar, eu vi que você está aqui com a mão levantada aqui. Né?
Boa tarde, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu queria fazer uma pergunta assim, aberta, e aí quem quiser responder, assim, eu distribuir, mas tentando juntar um pouco as três experiências. Recentemente eu tive contato com algumas informações a respeito do mosaico da Jureia e Tatins, né, em São Paulo. E algo que me chamou muita atenção são as duas narrativas conflitantes sobre a situação de comunidades tradicionais que habitam aquele território há muito tempo. Tem a narrativa, então, da comunidade que está lá e a contranarrativa que diz que não, que eles estão invadindo aquelas áreas, alegando algum vínculo histórico, mas que, na verdade, isso não existiria. Então, como pessoas que não têm essas conexões e que não compreendem a história das unidades de conservação e tudo o que isso acarreta, podem lidar com essas narrativas e contranarrativas? E aí a motivação da minha pergunta é mais como uma estratégia da gente poder fazer comunicação sobre o tema. E aí o caso ali da Jureia como um exemplo prático, né? Então, a gente tem notícias e histórias e contra notícias e contra histórias, e a gente fica navegando, então, numa informação que a gente não sabe, às vezes, como filtrar. É essa a minha pergunta.
Obrigada. Obrigada, Thaís. Gente, quem mais tem perguntas? Júlia? Não sei, é porque eu vi aqui, apareceu na minha tela. Mais alguma pergunta? Para essa a gente já parte para respostas. Então, enquanto isso, alguém mais, só para ver se tem mais alguma aluna ou aluno, algum estudante com pergunta, eu tenho uma para vocês três, assim, né? A gente, eu queria pensar um pouco também como vocês, qual é a reflexão que vocês podem dar para a gente, como as unidades de conservação, os parques, essas áreas todas como acolhimento, né? Pensando que essa iniciativa nossa aqui da extensão também tem a ver com projeto acolhimento, de saúde. Eu sei que a Nurit escreveu algumas coisas em relação à saúde agora na pandemia também. Então, sim, como é que vocês veem a questão do acolhimento, esses espaços como acolhimento? Como é que a gente recupera esses espaços para a gente com essa questão da conexão e do acolhimento, né? Então, principalmente pensando nos jovens. Acho que, Júlia, você acha que a gente já pode passar para a rodada de respostas?
Eu acho que sim, tá, tranquilo. Tá.
A gente passa e depois, enquanto isso, o pessoal tiver mais perguntas. Quer seguir a mesma? A gente pode seguir a mesma ordem ou quem quiser primeiro?
Bom, então, já que vamos seguir a mesma ordem, vou aqui me lançar as respostas, né? A Gabi perguntou sobre a relação dos jovens com as unidades de conservação. Na verdade, eu acho que a gente, historicamente, a gente falha em comunicar o que são essas unidades de conservação, que importância elas têm. Então, eu acho que eu contei para vocês essa história da minha relação com o Parque Nacional de Brasília, que é um parque que eu fui um tempão e nunca sabia que era parque, mas isso continua acontecendo todos os dias, tá bom, tá escrito lá agora na entrada, quando na minha época não estava, né? Parque Nacional de Brasília, mas você está entrando numa unidade de conservação, o cara olha para aquele negócio e fica dizendo, ah, tá, né, mas isso aí é o quê? Ah, beleza, vamos para a piscina, tá ótimo. Então, eu acho que a gente falha em fazer essa comunicação e eu acho que isso também acaba com que a gente não consiga o engajamento. Por exemplo, o Marcos falou do engajamento que os americanos têm com seus parques, né? O orgulho que eles têm dos seus parques. Eu acho que a gente poderia ter isso também. A gente não tem porque a gente comunica mal. E também, mas o grande lance é que o que a gente deveria fazer, na minha opinião, não era só tentar nos conectar a essas paisagens que são tão emblemáticas, blá, 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 constituidoras da nossa identidade também, mas é entender essa dimensão que o Enio colocou muito bem sobre que formas de estar no mundo que essas unidades protegem também. E isso quer dizer o seguinte, que aí é nesse momento que a gente pode juntar até a pergunta que a Cristina fez com a que a Gabi fez, porque, na verdade, eu acho que o grande acolhimento que essas unidades podem oferecer para a sociedade brasileira é mostrar que essa história que a gente vive não é uma história única, não é um caminho só. Esse aqui é uma multitude de possibilidades. E a gente vai se sentir muito mais confortável neste mundo sabendo que tem outras possibilidades. Viver esses dias tão radicais, tão difíceis, achando que esse é o único caminho que a gente pode trilhar, é muito duro. Então, eu acho que quando eu digo que a gente precisa se inspirar na natureza de uma maneira super ampla, não só nos modos de vida de outros povos e de outras comunidades diferentes das nossas, mas como os organismos todos estão na natureza, entender o tempo de uma forma diferente, a nossa presença nesse planeta de outro jeito, eu acho que isso é um caminho possível para você sentir algum conforto maior aqui, agora, nesse momento. Aí a Thaís falou sobre a jureia. A questão da jureia é super impressionante, até acabei escrevendo sobre isso na semana passada e até veiculei um vídeo que tem vários depoimentos de vários caiçara falam sobre essa narrativa, né? Então, é claro que a gente tem, sim, essas duas narrativas, os Caiçara dizendo, e com bastante comprovação histórica, de que eles estão ali há muito tempo, existe um registro de presença histórica de comunidades humanas, índios e caiçaras, há mais de 3 mil anos naquela região. Fora isso, essas pessoas que estão ali conseguem comprovar a presença de suas famílias há 8, 10 gerações. Mas eu acho que o importante, quer dizer, esse é o caso específico da Jureia, quando a Fundação Florestal tem outra narrativa, mas eu acho que a Thaís estava interessada em que a gente falasse um pouco sobre as narrativas conflitantes. Primeiro é o seguinte, a gente não pode esquecer e não pode deixar de falar e dar nome completo ao que acontece. O que acontece é racismo, o que acontece é preconceito, né? Enquanto as comunidades, o cara que tem um hotel em Anavilhanas, o cara que tem uma casa de verão em Itatiaia, vai ficando, as comunidades são alijadas. Enquanto se alguém quiser construir um resort super chique na Jureia, eu tenho minhas dúvidas sobre se os mesmos argumentos que são usados para tirar os caiçara vão ser usados também. Então, a gente tem uma questão de preconceito, tem uma questão de racismo, sim. Agora, como é que a gente navega nesse mundo de narrativas conflitantes? Bom, esse é um problema que a gente não tem só no que concerne as nossas unidades de conservação, onde tem gente, não tem gente, onde quem são essas comunidades e tal. A gente vive hoje no mundo navegando em mares perigosos, né, onde está cheio de narrativas conflitantes. Eu acho que tentar informações eu acho que tem duas coisas, né? E aí, nesse caso, a Jureia é um exemplo bem interessante, que a gente podia dizer, a gente precisa confiar em quem dá a informação. Bom, mas será que a Fundação Florestal, então, do Estado de São Paulo, não é uma coisa confiável? Sim, mas a gente precisa olhar com sempre um pé atrás para muitas narrativas, sabendo que a gente vive num país que é extremamente racista, extremamente preconceituoso. A gente tem que dar um peso, ponderar essa nossa procura vamos dizer assim, verdade dessas narrativas, sabendo que elas são, é claro, eivadas por uma série de preconceitos. Então, na verdade, é complicado mesmo, não é fácil. Mas eu acho que não esquecer e ter sempre no bolso a bússola do racismo é importante. E eu queria dar uma opinião na pergunta da Samai, que não era para mim, era para o Marcos, mas eu ia dizer o seguinte, ela falou sobre como é que a gente lida com o desengajamento da juventude nessas comunidades. Eu acho que a gente tem que entender que esses jovens, eles podem fazer tantas coisas se lhes forem oferecidas oportunidades. Então, quando a gente vê essas pessoas chegando nas universidades, quando você imagina quanto pode ser, quanto esses mundos podem convergir, não um mundo, o nosso, se sobrepor e subalternizar o mundo das comunidades, mas há uma possibilidade de convergência. A gente pode dar passos um ao encontro do outro. É muito difícil, né? Porque o nosso mundo é um mundo colonial, cujo projeto colonial continua querendo subalternizar todos os outros. Mas, enfim, eu acho que quando eu olho para os jovens que chegam nas universidades, das comunidades, dos povos indígenas, eu entendo que, se eles conseguirem transformar a universidade, a gente está dando um primeiro passo para o encontro desses mundos.
Então, vou pegar então a deixa e vou fazer um comentário que é meio uma tentativa de uma resposta transversal nas provocações tanto da Júlia em relação à questão do voluntariado, embora ela tenha dirigido a pergunta ao Marco, idem a Samai, também sobre a questão do engajamento da juventude e a pergunta da Cristina, né, sobre a questão do acolhimento. E o Marco fez, o Marco estudou nos Estados Unidos, então não sei se ele necessariamente vai concordar com o que eu vou dizer, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, logo no início, quando eu estava começando a estudar isso, lendo e tal, é uma diferença que eu acho que tem a questão da comunicação, que a Nurit fala, mas eu acho que tem uma outra questão que é de uma densidade cultural assim que a gente vai precisar de gerações para resolver. Né? E não percebo a gente dando grandes movimentos nessa direção, que é o seguinte, eu me lembro uma vez, a primeira vez que eu cheguei no Parque Nacional do Jaú, Isso foi em outubro de 1993, olha quanto tempo faz, né? Tem 27 anos. Eu estava no convés do Apeaçu, do lado da Regina Oliveira, pesquisadora do Museu Paraense Emílio Guel, de hoje, Nuri te conhece, amiga querida, e eu vinha do lado dela, né, assim, jovem, né, novinho, sabe, sem saber de nada e tal, e o barco ia atracar no flutuante que fica na beira do rio. E tinha uma placa grande, assim, escrito, né, Parque Nacional, no flutuante, Parque Nacional do Jaú, é, governo federal, propriedade da União, governo federal, entrada permitida apenas com autorização. Então, essa era a mensagem que o visitante recebia. Pois bem, na época, a internet era uma coisa ainda muito, né, primária, mas já tinha Netscape Navigator, e aí eu fui atrás, né, eu estava naquela de pesquisar, bom, eu entro na página do National Park Service, né, o Serviço de Parques Nacionais Norte-Americanos. E, na época, eles já tinham desenvolvido uma área do site, era de visita virtual aos parques. E a foto de portada dizia assim, visite os seus parques. Percebam a diferença, né? Propriedade da União, entrada só com autorização, ok? E visite os seus parques. Eu me lembrei dessa história porque a Nuri te lembrou, né, que hoje você vai no Parque Nacional de Brasília, né, na água mineral e tem lá, né? Você está entrando numa unidade de conservação. Pois bem, quando eu chego para morar em Brasília em 94, evidentemente, a primeira coisa que eu fiz depois que eu arrumei um Fusca para mim foi ao parque. Eu, Adriana e Aninha, que era um neném de colo na época. E tinha essa placa, só que essa placa dizia o seguinte: você está entrando em uma unidade de conservação do IBAMA. Entendeu? Não é a sua unidade de conservação, não é? Seja bem-vindo, né? Aproveite, essa unidade é sua, isso é um bem público. Não, marca-se o quê? A dominialidade estatal e não a destinação pública do bem. Isso é, para mim, um dos problemas, porque para isso tem história, isso tem a ver com, sei lá, escolástica medieval, tradição protestante de um lado, católica do outro, isso tem a ver com milhares de coisas da nossa formação social. A gente tende a confundir, né, destinação pública do bem com dominialidade estatal. E durante muito tempo, e ainda é muito forte essa cultura institucional, entendeu? De que a unidade não é do visitante, da pessoa que vive ela. Então, você não tem nenhuma mensagem, Cristina, de acolhimento. Ao contrário, você tem uma mensagem dizendo isso aqui. Não, isso aqui é do Estado, isso aqui é um bem público, mas quem manda nisso aqui sou eu, o gestor. Não tem acolhimento possível num ambiente desse, né? Minha percepção. E isso repercute nas propostas de voluntariado. Quer dizer, por que que o voluntariado num país como o nosso não é desenvolvido? Por razões de ordem de formação social e cultural, claramente, né? Então, o fato de você ter isso muito bem institucionalizado, formalizado e colocado de um modo claro, né, nos Estados Unidos, é porque é um país de cultura individualista, liberal, protestante, e não patrimonial, entendeu? Relacional, católica como o nosso. Estou dizendo que aquilo é melhor e o nosso é ruim. É isso que eu estou dizendo. São distinções culturais profundas, densas, né? Muito enraizadas historicamente. Então, para o senhorzinho lá entrar no parque e fazer lá a limpeza da trilha, problema nenhum. Faz parte de uma coisa na qual ele foi socializado desde pequeno. Para nós, então, eu não vou fazer serviço para o Estado. Isso é responsabilidade do Estado cuidar da trilha. Não tem conexão que funcione, entendeu? Com esse enraizamento cultural complicado que nós temos, sabe? Eu acho que tem questões aí muito profundas que, além da comunicação, a gente precisa mexer do ponto de vista mesmo formativo, sabe? Para a gente galgar um outro patamar, né? Só para concluir, né, pode parecer meio anedótico o que eu vou falar, mas é um pouco isso, né? Então, por exemplo, você vai para a gringa, né, você entra num carro de um gringo, né, que tem família, filho pequeno, o carro é imundo. Por quê? Porque o cara não joga lixo pela janela, entendeu? Ele vai limpar o carro quando ele chegar em casa, né? Então, essa ideia de que o bem público, né, eu vou jogar porque o Estado vai cuidar de limpar para mim, né, em certo tipo, né, de vertente cultural, isso não existe. Então, acho que a gente, uma das grandes dificuldades nossa, que é geral e que se expressa no caso das unidades de conservação, tem a ver com essa nossa formação cultural, que obstaculiza a você viver, experimentar e fruir o bem público como um bem público que é de todos e pelo qual todos têm responsabilidade. Entendeu? Aí não, eu acho que aí não tem acolhimento, aí tem o problema do voluntariado que não deslancha, etc, etc, etc.
Bom, o mais legal de participar desse tipo de evento é que a gente aprende com os palestrantes, né? Isso é muito legal. Só para não perder o fio da meada, pegando o gancho aí do Enio, desde o primeiro Parque Nacional Americano, Yellowstone, 1873, que nesse portal ao qual o Enio se referiu, tem uma frase famosa. Eu não sei se é além da frase que ele falou ou se substituiu, mas que diz que, só diz essa frase, para o benefício eu uso o fruto das pessoas. Então é bem diferente mesmo dessa placa, né? Proibido entrar, não sei das quantas. Eu também vou tentar dar uma resposta transversal a tudo que foi perguntado sobre desengajamento da juventude e acolhimento. Eu vou começar por uma experiência que eu tive lá no Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é uma ONG de São Paulo, nacional, na verdade, né? Liderada pelo Cláudio Pádua e Suzana Pádua. Eu fiz um curso lá de Biologia da Conservação e foi um pessoal de uma ONG chamada Procarnívoros falar sobre o que aconteceu com as onças do estado de São Paulo, que quando a represa de Rosana começou a encher na divisa com Mato Grosso do Sul, várias onças nadaram, várias onças paulistas nadaram para o Mato Grosso do Sul. Bom, elas foram mortas lá pelos fazendeiros. E aí esse rapaz da Procarnívoros estava dando para nós uma palestra sobre conservação de onças. Nós éramos biólogos e veterinários. Aí eu, muito, muito chato, né, levantei a mão e falei assim, não, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já pensaram em dar esse tipo de palestra nas escolas de alta classe média do município de São Paulo? Porque essas represas que são construídas para gerar energia elétrica, na verdade, é para alimentar o parque industrial de São Paulo, da região sudeste. Então, se você não explicar para o consumidor daquele produto, daquele carro, daquela geladeira, daquele fogão, de onde está vindo a energia e o impacto que isso tem nas onças paulistas nadando para o Mato Grosso do Sul, não vai dar certo isso aí, entendeu? Você vai construir mais e mais barragens e a demanda de consumo vai pedir cada vez mais energia. Opa, mas se eu entender que tem uma conexão ali com a destruição ambiental, eu que sou inteligente, estudo em escola de alta classe média, acho que eu vou ter um mínimo de percepção do que está acontecendo. Isso talvez me ajude a tomar outros tipos de decisão. Outra coisa que eu queria dizer é que é muito importante, pode parecer bem óbvio o que eu vou dizer, mas é importante levar a natureza para dentro das escolas e, ao mesmo tempo, levar o aluno, tirar o aluno da escola e levar ele para a natureza. Isso vale para a escola urbana, como eu acabei de dizer, mas também para escolas rurais. Quando eu falo rural, eu incluo as escolas comunitárias que se encontram dentro de unidades de conservação. Porque eu tenho um exemplo muito interessante, que é a que a Mariana Napolitano, do WWF, mostrou para a gente, que é um material muito específico, desenvolvido pelo WWF, para educação dentro de unidade de conservação. Então, o que o aluno vai estudar não é a savana africana, não é nada disso. Os exemplos são o jacaré-açu, a questão do extrativismo. Então, isso, gente, pelo amor de Deus, a gente está muito atrasado em levar, né, a temática ambiental local para dentro das escolas. Em relação ao acolhimento, eu acho que essa experiência que eu tive enquanto criança, né, aquilo para mim foi um acolhimento muito grande das estrelas, da natureza, dos insetos, daquelas aves que eu via nas estradas. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho de imersão de crianças e jovens, levando eles para ter experiências transformadoras na natureza, acampando, viajando, mochilando. Né? A própria Cristina tem levado alunos da UNB lá para a Amazônia, lá para os Kalunga, e os trabalhos que esses rapazes e essas meninas produzem são muito impressionantes. Você percebe que aquele curso, aqueles poucos dias de aula na natureza, foi transformador, não só para a cabeça, mas especialmente para o espírito dessas pessoas. Devolvo a bola aí, Câmbio.
Obrigada, Mar. Obrigada, Enio Nunes. Gente, mais perguntas? Gabi, Matheus, Samai, Natália. Não sei se tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Engraçado que essa história esse novo normal, né, de fazer tudo assim, a gente não consegue ver, as pessoas não sabem. Matheus, pergunta?
Oi. Então, era só uma dúvida assim, que eu tenho, porque normalmente, no senso comum, né, a gente acha que assim, a legislação brasileira, né, as leis, né, elas são muito... Assim, não são boas em relação às questões ambientais, né? Então, eu queria saber, em relação às unidades de conservação, né? Como seria essa... Se vocês acham que tem muitas falhas, né, nessa legislação das unidades de conservação, né? Porque, assim, pelo senso comum, né, a gente acha que, sim, o Brasil não contaria com uma rede estruturada, né? Uma rede bem estruturada de proteção à fauna e à flora. É, assim, a gente não tem uma infraestrutura organizada para educação ambiental e ecoturismo. Então, em relação a isso, essa questão.
Mais perguntas, gente? Sabe, eu não me acostumo com esse novo normal, assim, quando a gente tem uma sala, você vê as pessoas, é mais fácil. Eu não estou vendo ninguém, estou vendo vocês três na tela e várias bolinhas, assim, não sei se as bolinhas, se tem gente atrás, não tem, se tem pergunta ou não tem pergunta. Gente, olha, tem a mãozinha do Teams. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? A gente já passa para uma nova rodada. Aqui para a gente já encaminhando também para o nosso... A gente tem, na verdade, mais 15 minutos. Não sei se... A Gabi. Fala aí, Gabi.
Eu queria, na verdade, assim, fazer um pedido de uma reflexão, né? O que... Se vocês tivessem que dar um conselho, fazer uma reflexão com a gente, né? Alunos de universidade, o que a gente pode fazer? Porque aqui, né, quando vocês falavam, eu pensava também no que a gente, né, acaba não fazendo nas escolas e a gente não tenta trazer essas iniciativas dentro da universidade, né, também. O que que vocês trariam para a gente? Um pensamento, uma reflexão. É isso.
Eu acho, então, gente, vou passar então a palavra de novo. Quer inverter a ordem? Aí a Nurit fecha, as mulheres, né? A gente abre e fecha as coisas. Então, a gente pode inverter Marco e Anne e daí Nurit? Para a gente aí já encaminhando também para o nosso fechamento. Respondendo as perguntas e fechando.
Eu já vou até parabenizar esses jovens aí que estão nesse grupo. Como é que chama? É Réu Acolhimento? Não.
Réu Florestando.
Ah, Mas pode conhecer o reacolhimento.
E o acolhimento. Então, são dois projetos.
Eu acho muito legal esses jovens estarem nessa iniciativa. Admiro o interesse de vocês e acho que vocês estão no caminho certo. Não, em relação à pergunta que foi feita agora, recentemente, uma dica, uma reflexão, eu queria falar rapidamente de uma experiência que eu mesmo tive. Mesmo trabalhando com áreas protegidas há tanto tempo, acontecem algumas coisas que tocam o sininho assim, na cabeça da gente. Em 2019, ano passado, no mês de março, fevereiro, eu fui num tipo de TED Talk chamado Proteja Talks, que foi lá na UNB, lá na... Como é que chama lá? É Finatec, lá no auditório da Finatec. Finatec, eu acho. E esse Proteja Talks nada mais era do que o encontro de várias pessoas contando histórias. Então, eu aprendi também recentemente que contar uma história é uma poderosa ferramenta, instrumento de conservação. Então, cada pessoa contava 15 minutinhos, como agora o Enio fez, a Nurit fez também, que são falas inspiradoras. Eu saí dessa reunião muito, muito tocado e resolvi implementar isso dentro do Departamento de Áreas Protegidas. Então, desde março do ano passado, que eu faço a mediação dos diálogos da AP, aliás, já vou convidar Nurit e Enio para participarem. Uma pessoa para fazer uma fala inspiradora, e depois você abre para a plenária para discutir. E a gente já teve falas muito inspiradoras, muito legais, principalmente para a gente pensar fora da caixinha. Então, a minha dica para vocês, alunos da UNB, alunos da Cristina, é fazerem um tipo de evento que é mais ou menos o que vocês estão fazendo agora, né? É promover debates, promover troca de ideias, pensar fora da caixinha. Isso é uma coisa simples de fazer, mas muito transformadora. E para finalizar, em relação ao que o Matheus perguntou, todos nós sabemos que a legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela é bem moderna. O problema não está na legislação propriamente dita. O problema, eu acho que está nos gestores públicos e, principalmente, no fato de que o modelo de unidade de conservação ou os modelos, as categorias que nós temos no Brasil, elas demandam um esforço de sociedade civil e governo casado, que demanda não só esse esforço, mas um orçamento dedicado. Então, pegar, por exemplo, o Parque Nacional do Jaú, onde o Enio trabalhou. É um território, se não me engano, maior do que a Bélgica. Então, você não consegue fazer gestão, não tem como fazer gestão, porque eu descobri, depois de 10 anos no programa ARPA, que o principal insumo da gestão de UCs, não é pessoal, não é voadeira, não é veículo, é combustível. Então, você não tem como fazer a gestão simplesmente com orçamento público ou da forma como orçamento público é destinado. Então, aí tem que ter um esforço de sociedade civil, ONGs, terceiro setor, esses mecanismos todos de pagamentos por serviços ambientais, enfim. Então, você precisa aí de um esforço que está além da legislação. A legislação em si, eu acho que ela é muito boa, pelo menos a que rege o SNUC. Bom, devolvo a bola e já agradeço a atenção. Câmbio.
Ok, bom. Então, considerações finais e também tentando fazer as considerações finais em resposta à provocação da Júlia, é isso?
Gabriela,
desculpe.
E a pergunta do Matheus também.
Isso, a pergunta do Matheus também. Bom, Matheus, o problema nosso não é necessariamente um problema de legislação. Nós temos boa legislação ambiental, indigenista, né? Então, desse ponto de vista, nós somos, aliás, pródigos em legislações bastante razoáveis, eu diria. Nosso problema é um problema de configuração política institucional, né? Basicamente. Claro, o marco regulatório vai junto, mas se você pegar, por exemplo, estudar os processos que geraram as leis que nós temos hoje, né, foram leis geradas no contexto de luta entre diferentes concepções, profundamente participativos, né, lutas encarniçadas e tal. O Snooker não foi só um resultado de um trabalho de uma consultoria, entendeu? De um assessor parlamentar que foi lá e tal, montou, não, foi, né, foi um processo participativo de embate de concepções diferentes, mas de pessoas que estavam completamente motivadas em prover o país de um marco regulatório consistente, né? Sistemático, organizado e tal. Então, eu acho que a questão não é bem, não está muito no patamar do marco regulatório, está em outro registro, né? Acho que a Nurit até pode desenvolver mais do que isso. E em relação ao que fazer, eu estava até consultando aqui para ver se eu lembrava do nome. Tem um livrinho que eu li há muito tempo e até corri aqui porque eu falei, não, vou tentar achar na internet, de um historiador ambiental chamado William Cronon, chama Uncommon Ground, né? A tradução seria terreno ou solo incomum, mas enfim, a introdução dele a esse texto é muito interessante porque ele diz que o título é bastante ilustrativo, chama-se O Problema com a Ideia de Wilderness, né, com a ideia de área silvestre, né, de área selvagem, né, de área prístina, né? E ele chama, a Nurit trouxe aí, exatamente, Uncommon Ground, né? Então, e o subtítulo do artigo chama-se Getting Back to the Wrong Nature, né? Voltando para a natureza errada. E o argumento do Cronon é muito bom, porque ele diz o seguinte, olha, tudo bem você investir por tentar proteger áreas, né, que têm características específicas e tal, mas por que que você não começa no quintal da sua casa, né? Por que que você não começa fazendo coisas pequenas, né, na sua vizinhança? E ele fala isso do ponto de vista físico mesmo, né? Então, o que fazer? Olha, eu tive fora da universidade por 10 anos. Quando eu cheguei na UNB, não tinha nem PAT nem PJC, né? O campus terminava ali na Faculdade de Direito. Dali, né, para o final da Zanorte, era um cerrado lindo. Todo esse cerrado foi... toda a expansão da UNB, tanto para o lado norte, né, quanto para o lado sul, foi feita sem que, tenha se pedido nenhuma autorização de desmate, né, de retirada de cobertura florestal. Os prédios foram concebidos para não reutilizar água, sem painel solar, entendeu? Quer dizer, como é que a gente estuda numa universidade, que a infraestrutura física da universidade não é ela mesma uma infraestrutura renovável, né, que aponte para a direção da sustentabilidade, que ainda está ancorada, entendeu, no modelo de uso dos recursos perversos. Então, o que fazer? Vamos olhar para a UNB, vamos transformar a UNB numa coisa completamente diferente do que ela é hoje, né? Há um tempo atrás, não sei hoje, porque eu deixei, há muito tempo deixei de frequentar a BCE, mas tinha uma época que eu estudava na BCE, e a BCE foi construída em cima de uma mina d'água, né? Que quando chove, eles têm uma bomba que funciona ali, não sei se vocês já viram isso, ali embaixo onde tem a cantina da BCE, no subsolo, na época da chuva, funcionava uma bomba que quando chovia, como ali o lençol subsuperficial é alto, para a umidade não abalar a estrutura, tem uma bomba que pegava água dali e jogava direto no Lago Paranoá, por uma calha que tinha ali. Foi uma solução que eles arrumaram, entendeu? Então, quando a gente olha para a nossa casa, e a gente entende a UNB, né, como parte da nossa casa, a nossa casa está muito desorganizada. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa, em vez da gente lutar pela legislação, né, por isso, por aquilo, vamos olhar para como a nossa universidade está crescendo fisicamente, de que modo ela está crescendo, que tipo de tecnologia ela está usando, como é que ela está se comportando em relação aos espaços florestados remanescentes do campus antigo, entendeu? Então, o que fazer, para mim, é isso, a gente organizar todos esses grupos da universidade que tem a ver com temática ambiental, vocês, aquele grupo lá da biologia, que é a filha da Kátia Torres e do João de Deus, né? Esqueci o nome dele, que trabalha com fogo também lá no ICMBio. A filha deles é lá da biologia, tem um grupo lá da biologia, o outro grupo da agronomia que toca essas agendas, entendeu? Esses grupos têm que se reunir e têm que pensar uma UNB antenada com essas questões. Porque senão a gente vai continuar correndo atrás, vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Se eu tivesse que dar uma mensagem, seria essa.
Como o Marco e o Enio falaram em resposta à pergunta do Matheus, claro que se a gente vivesse num outro mundo, a gente poderia dizer, sim, cabe sempre aperfeiçoar essa legislação, como o Enio falou, por exemplo, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele é derivado, é um resultado de uma disputa de visões de mundo, né, de visões das unidades de conservação, como unidades que preservam paisagens como fotos ou paisagens dinâmicas, mas, enfim, ele é um avanço enorme sobre o que a gente tinha anteriormente de legislação e sim, seria possível gerir essas unidades de conservação com esse marco legal. O problema não é o marco legal, o problema é de outra natureza, que tem a ver com as coisas que o Marco e o Enio falaram. O que me preocupa, assim, para colocar mais uma camada de preocupação aí, é até quando a gente vai ter esses marcos legais, né? A gente tem uma tentativa muito grande, começa comendo por dentro, mas ela vai acabar se refletindo numa tentativa de mudar esses marcos legais. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Código Florestal. A gente tinha uma legislação que era mais rígida e ele acabou sendo transformado em nome de uma, sei lá, uma modernidade, de uma maneira que ficou mais difícil combater o desmatamento. E a gente vê hoje acontecendo no Brasil com o enfraquecimento dos órgãos ambientais, você vai transformando uma narrativa, como se essas coisas passassem a ser impossíveis, combater o desmatamento, proteger essas áreas. Então, e a gente tem acompanhado no Congresso Nacional inúmeras tentativas de mudar a legislação. Então, a gente tem, por um lado, uma legislação que sim, um marco legal que confere uma possibilidade real de proteção, e a gente tem uma narrativa hoje que cresce a cada momento de que a gente não que conservar não é uma coisa importante, e a gente tem concomitantemente uma tentativa de flexibilizar essa legislação, enfraquecendo os marcos legais que zelam pela questão ambiental. Quanto a reflexão que a Gabi pediu, né, e convidou a gente a fazer, eu acho que, exatamente porque sou fã total do livro, o livro do Cronon, eu poderia dizer que ele é formador para mim, eu me formei nesse livro, eu bebi ali na fonte desse livro, avidamente. Então, eu concordo plenamente com o Enio e acho que tem muitos outros exemplos, mas eu acho que, e eu já advoguei isso muitas vezes, sendo a UNB a minha casa, da onde eu vim, uma universidade da qual eu gosto muito, que a UNB precisa mostrar que há alternativas. Se a UNB constrói o prédio da biologia sem reutilização de água, por favor, como? Como é possível? Então, que foi construído recentemente, né? Não estamos falando do minhocão. Então, quando a gente tem... os meus colegas gostam de dizer lá no ISA que vai para frente quem tem garrafa para vender. Se você tem que ter uma alternativa para oferecer. Né? Não adianta você dizer assim, realmente é muito ruim. É muito ruim, tá bom, é muito ruim, mas então me mostra qual é o caminho. Você tem alguma coisa para me oferecer ou você vai ficar sentado aí reclamando? Então, eu acho que... eu acho que é uma combinação dessas duas coisas que o Marco falou, que é assim, falas inspiracionais. Aliás, eu queria dizer que eu estive no Proteja Talks, falei lá, fiquei muito feliz de saber que a gente funcionou para inspirar as pessoas. Então, eu acho que, claro, é importante essa expressão pensar fora da caixa, mas eu acho que a gente tem que entender que não tem caixa, não. Entendeu? É outra coisa, o mundo é outra coisa e a gente precisa ser mais criativo, mais imaginativo e mais radical para imaginar outras soluções, outras possibilidades. E sim, começar assim, do nosso umbigo, do nosso terreno, do nosso território, da onde a gente está e onde a gente pode fazer diferença. E as coisas vão crescendo, mas a gente não pode querer começar salvando a Amazônia se a gente sequer consegue uma fonte de energia renovável na nossa casa, na nossa universidade, na nossa cidade. Então, eu acho que esse uma mensagem super importante e eu corroboro com ela. E, por fim, só para dizer uma coisa, que a gente não pode esquecer que o presente é uma máquina de fazer futuros. É o que a gente faz agora que vai mudar o futuro da gente. E isso, esse agora, é agora na pandemia. Não adianta a gente prender a respiração e esperar a pandemia passar, não acontece. Então, é agora, é o que a gente vai fazer agora que vai fazer com que o nosso futuro pós-pandêmico seja melhor, seja diferente ou seja simplesmente mais do mesmo. Obrigada.
Obrigada, Nurit. Obrigada, Anne. Obrigada, Marco, pelas palavras. Então, vamos pensar fora da caixa ou sem caixa, né? Eu concordo, acho que a gente tem que começar, acho que uma das propostas do Real Florescendo é um pouco isso, a gente, no Irreal, a gente teve o Tome Consciência, não sei se o Enio conhece, que a gente conseguiu tirar os copos descartáveis do RU, depois de 5 anos, mais ou menos, eles foram eliminados, e a gente começou isso lá com os estudantes de Irreal, de 2007 a 2011, porque foi gradual, né, a tirada dos copos descartáveis. Em relação aos prédios da universidade, antes de construírem o prédio novo do IREL, eu fui falar com o reitor, dizendo como é que a gente se teria como ter um prédio que tivesse aproveitamento de água, aproveitamento da ventilação natural e da energia, e falaram que não, que eles tinham que fazer o prédio que já estava projetado, porque já estava pago o projeto, alguma coisa assim, foi essa resposta que eu obtive. Mas eu super corroboro isso, que a gente tem que começar do nosso umbigo, né, começar da nossa casa. Eu acho, essa é a proposta também do local global, né? Acho que é tudo, a coisa das conexões é isso, tudo está conectado, né? O umbigo até o planeta. Então, a gente vai do umbigo ao planeta, eu passo a palavra de volta para as estudantes, para a Gabi, para o Matheus, que vão fechar o nosso evento, agradecendo de coração pelas palavras de vocês, pelo tempo, né? E a gente vai em frente. Obrigada.
Queria agradecer, né, a presença de todo mundo. E só falar rapidamente, né, sobre o projeto Acolhimento, né, que a gente tem um Instagram, né, que a gente coloca algumas coisas, né, as nossas atividades. Aí eu vou falar o nome, se alguém se interessar. É CoeducaUNB, né, eu vou soletrar. CoeducaUNB, então, para quem tiver interesse.
Eu sigo Coeduca, Matheus.
Tá certo.
Gente, mais uma vez, muito obrigada. Queria só reforçar que foi muito, muito legal a participação de vocês. Obrigada por terem aceitado o convite. E também a gente vai tentar ir pensando, né, nessas soluções dentro da universidade, o que a gente pode fazer enquanto projeto, enquanto alunos, né? Então é isso. Obrigada. E até a próxima.
Tchau, obrigado.
Obrigada,
tchau.
Gente.
Obrigado pela oportunidade.
Obrigada a todos. Tchau,
Enio. Boa tarde a todos. Tchau, foi ótimo.
Boa tarde. Obrigada. Tchau.